Rádio ABC deseja a você um Feliz Natal e um 2016 repleto de esperança. Rádio ABC, ao seu lado. Todo mundo sabe que o presente mais pedido no Natal é um tablet. E neste ano a Rádio ABC e a Banda Jolt vão te dar esse super prêmio. Responda no Facebook da Rádio ABC, no WhatsApp 95308475 ou no telefone 4435-9020. Quem é o Papai Noel secreto da Rádio ABC? Os que acertarem irão concorrer a um super tablet. E melhor, a Banda Jolt e a equipe da Rádio ABC irão com o Papai Noel entregar o presente aí na sua casa.
Tente ser paciente por enquanto.
O sorteio acontece no dia 22 de dezembro, no programa ABC em Dia.
Lembre-se de se comportar bem, hein? Ho, 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 ho.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Depois, a Nivan Alves, no Interatividade, que está aqui atendendo o telefone. Tem um abração com a Nivan. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo grupo espírita O Semeador de Santo André. Você participa do nosso programa por várias maneiras.
Por telefone, 4435-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, neste último número, você faz chamadas via SMS ou também WhatsApp. Você pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós por carta, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, você vai até o Facebook, acessa a nossa página na Semeando a Boa Nova e faz lá a sua mensagem, deixa a sua mensagem, curte a nossa página para você poder conhecer um pouco mais sobre o nosso programa. Nós também estamos na internet, ou você pode ouvir o nosso programa ao vivo, www.radioabc.com.br. No link Ouça ao Vivo, você pode ouvir o nosso programa em tempo real. Ou, quando você quiser, porque os programas estão todos gravados no www.semeador.org. Nós estamos chegando nessa manhã de sábado, o último sábado do verão brasileiro de 2015, porque agora, no dia 22, começa o verão, é o último sábado da primavera brasileira, né? O verão começa dia 22. Em São Paulo, previsões de 19 a 31 graus. A nossa equipe está a posto lá na mesa de som. Luiz Carlos fazendo o som bonito chegar até você, passando para o Mano Dinho. Mano Dinho já está sumindo lá os botões mágicos aqui da ABC, né? A equipe toda a posto, nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho, a Clarissa. E hoje aqui com a gente, com muito carinho, recebendo o nosso companheiro Hilário Rocha. Bom dia, Hilário. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mas bom dia mesmo, com os nossos profundos agradecimentos por mais esta oportunidade de aprendizado com Jesus.
O Rocha está com a gente aqui porque o tema de hoje é como lidar com a mediunidade. Aliás, o Rocha, atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Um abraço muito carinhoso lá para o Nemésio, para a Neuza, todos os tarefeiros lá da Fraternidade. Bom, o Rocha está com a gente para falar desse assunto, porque nós estamos nessa época aqui de Natal, a gente fala um pouco mais da sensibilidade das pessoas, da mediunidade. Vamos explorar esse assunto hoje de uma maneira mais profunda, né? E a gente começa perguntando para o Rocha: Rocha, como é que nós podemos definir o que, que é mediunidade?
Mediunidade foi muito bem definida por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, verdadeira espinha dorsal da doutrina espírita para se tratar de um assunto tão dinâmico e versátil como a mediunidade. Mediunidade é sensibilidade. Mediunidade é comunicação. Mediunidade é a capacidade que todas as pessoas têm de sentir, em maior ou menor grau, a presença de irmãos desencarnados, de irmãos espirituais destituídos de corpos físicos e que continuam vivendo e nos influenciando através do pensamento. Todos nós temos esta capacidade em maior ou menor grau, razão pela qual o grande professor Lyonnais diz em sua obra de uma forma muito segura que todos nós somos mais ou menos médiuns.
Ô Marinho, mediunidade é um assunto trabalhado somente pelo Espiritismo? Só o Espiritismo que tem domínio sobre esse assunto? Outras religiões também podem ter manifestações mediúnicas? Como é que é isso, hein, Marinho?
Toríbio, a mediunidade é um atributo da alma que se manifesta através do corpo. E ela, por ser um atributo da alma, ela sempre existiu. Nós vamos encontrar nas próprias escrituras antigas, né, as referências dos profetas. Nós vamos encontrar até mesmo na base das escrituras o grande fenômeno em que Moisés recebeu a tábua com os 10 mandamentos. Então nós estamos assim com todas as escrituras, com inúmeros relatos de fenômenos mediúnicos. A diferença é de que tudo se atribuía como um fenômeno que não se compreendia, e é exatamente com Allan Kardec que vai fazer um estudo mais aprofundado dessas manifestações, como é que elas ocorrem, em que circunstâncias que ela ocorre, quem são as pessoas que têm esta mediunidade mais ostensiva, que nós vamos durante o programa conhecer um pouco melhor. Enfim, ela sempre existiu. As religiões como um todo tem na sua base, embora não reconheçam, embora não assim a denominem, né, a presença da mediunidade nas suas revelações.
São 8 horas e 6 minutos. Se você chegou agora aí com a gente na Rádio ABC, muito obrigado por você ter optado em vir para cá. Fica com a gente aqui, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. E hoje nós estamos falando sobre como lidar com a mediunidade. Estamos entendendo esse assunto, do que se trata, como é que isso afeta as nossas vidas. E você é bem-vindo. Entre em contato com a gente aqui no 44 35 90 20 ou no 997-666-555. Se você preferir, passe na nossa página no Facebook, curte lá o Semeando a Boa Nova, faz lá, compartilha a página com seus amigos aí. Hilário Rocha é o nosso convidado de hoje. Ô Rocha, o Marinho usou agora a expressão mediunidade ostensiva. Nos centros espíritas a gente ouve ocasionalmente essa expressão. O que, que significa mediunidade ostensiva?
É muito comum nós ouvirmos essa expressão mediunidade ostensiva nos meios espíritas. Nós nos lembramos aqui de uma grande professora que nós tivemos nas casas André Luiz, a dona Ana Gaspar. E ela sempre nos dizia nas suas aulas o seguinte: meus filhos, todas as vezes em que vocês ouvirem o termo mediunidade ostensiva, vocês estarão diante de fatos que ocorrem com os nossos irmãos encarnados de uma maneira mais saliente, de uma forma mais evidente. Algumas pessoas têm esta possibilidade de serem medianeiros em fenômenos que acontecem de uma forma mais marcante, que tocam as pessoas, porque a evidência do fenômeno é tão grande que não deixa margem a dúvidas. Então, seria a possibilidade que certos médiuns teriam de desenvolver as comunicações de uma forma mais dinâmica, de uma maneira mais versátil, muito espontânea, sem que eles praticamente fizessem força, entre aspas. Enquanto que em algumas outras pessoas, a mediunidade se situaria de uma forma mais estática, não tanto dinâmica assim, mas no plano das intuições, no plano dos pensamentos, das inspirações. Uhum. Enquanto que outros não, já psicofonizam, psicografam, falando tecnicamente, porque isso para nós é uma coisa tão natural, que a gente já está tão familiarizado com esse vocabulário, mas pode acontecer que algumas pessoas que estejam ouvindo não saibam o que é isso. Quando nós falamos psicofonia, nós estamos nos referindo a uma comunicação mediúnica falada, onde a entidade comunicante se utiliza do aparelho fonador do médium. Já a psicografia seria a mensagem escrita, onde através do braço do médium, da caneta, segurada pelo próprio médium, o espírito se manifestaria. Então existe essa diferença.
Hélio, o Hilário falou agora, o Rocha está falando aí da psicofonia, o outro da psicografia, se manifesta através da caneta. Quantos tipos de mediunidade existem? Quais são os principais tipos? Explica isso para o nosso ouvinte. Como é que se manifesta a mediunidade?
Eu não me lembro assim quantos são exatamente.
Não precisa ser um número exato.
A quantidade, né? De momento não me lembro, mas...
Mas são vários tipos, né?
Vários tipos. Tem a pictografia, por exemplo, que é...
Pictografia.
É, a pintura, né? O médico que pinta, né?
Como é que é? O espírito inspira ele e ele pega um pincel e fica pintando quadros.
Aliás, é uma realidade muito bonita, né? Uhum. Muito difundida, aonde você vê claramente a ação. É possível que o leigo, a pessoa que nunca viu, por exemplo, uma manifestação espírita ou uma manifestação mediúnica, não fica a dúvida, né? Quando ele vê uma sessão de pictografia, porque fica claro, médiuns, por exemplo, que trabalham no escuro, né, com um saco de tintas, toda dentro de um saco, né, onde ele enfia a mão e tira de dentro, assim, ele vai pegando de dentro do saco sem olhar por que ele tirou, no escuro, você só vai ver o quadro depois que acende a luz, né? Os quadros que ficam perfeitos.
Aliás, uma manifestação artística muito bonita. Um convite para você que está na nossa audiência.
Tem a música.
Se puder
também,
assistir uma,
né,
sessão dessa, não
as
deixa
pessoas que compõem músicas, né? E aí são várias as inspirações que vêm através da mediunidade, que as pessoas se transformam em medianeiros, como disse bem o Hilário, né, entre o que a espiritualidade está querendo dizer e aquilo que acontece. E nós podemos ir até além aí, sabe? Os grandes cirurgiões também, sabe, pessoal? Numa grande cirurgia, o médico recebe também inspiração e às vezes recebe intuição de alguma forma direta. Na hora que ele fica numa dúvida, no meio de uma grande cirurgia, um bombeiro, né? Na hora da sua, ele tem que decidir, ele está no meio do incêndio, ele tem que decidir o que eu faço agora, né? Entro, não pego, no socorro, ou entro, ou saio, ele recebe também inspiração e ele acaba sendo diretamente intuído ou dirigido para uma decisão que ele toma. Aliás, qualquer um de nós que estamos aqui, que estamos ouvindo, nós já fizemos coisas e decidimos muitas coisas que depois não sabemos exatamente como é que foi que nós fizemos, né? Como é que foi que eu decidi aquilo, né? Por que foi que eu fiz mesmo aquilo? Você percebe, você foi naquela hora, você foi intuído, você foi de alguma forma assim dirigido e tomou uma decisão acertada, né, em relação a alguma coisa que você às vezes não explica bem, né?
Rocha,
eu gostaria de citar um caso verídico, vou fazê-lo bem rapidamente por questão de tempo. Nós estávamos outro dia no Instituto de Pediatria do Hospital das Clínicas, em serviço, porque também somos da área da saúde. Uhum. Não somos médicos, mas somos profissionais da saúde também, além do lado jurídico. E nós tivemos a felicidade e a bênção de conversar com um cardiologista infantil. E este cardiologista, ele tem uma equipe de médicos. E ele diz o seguinte, eu não entro em cirurgia sem antes fazer uma prece e fazer uma leitura do Evangelho. Todo médico, todo colega que vem trabalhar comigo, que vem fazer parte da minha equipe, ele é conscientizado dessa necessidade, ainda que seja ateu, ainda que seja agnóstico. As nossas atividades cirúrgicas sempre são precedidas de uma prece e de uma leitura do Evangelho.
Isso ajuda ele a se sintonizar com os amigos do plano espiritual?
Mas sem a menor sombra de dúvida.
E o que acontece? Os amigos podem intuí-lo, podem mandar mensagens para ele, é isso?
Podem inspirá-lo pelos condutos do pensamento e também pelas intuições. Quando ele se deparou com a necessidade de fazer uma cirurgia de altíssimo risco numa criança de 3 meses, era uma cirurgia muito melindrosa e que era necessário que fosse feita sob pena do desencarne da criança. Os pais assinaram um termo de responsabilidade e, antes da cirurgia, foi feita a leitura do Evangelho e a prece. A equipe foi para a sala de cirurgia e, no momento da cirurgia, este médico, na hora de sentir a necessidade de fazer a incisão, ele foi taxativo e enfático. Ele percebeu claramente que outras mãos estavam direcionando a sua mão, como se houvesse mãos invisíveis. E como ele havia feito a prece, se entregado a Jesus antes da cirurgia, naquela hora ele não teve dúvidas. Ele fez uma incisão num local diferente de onde ele havia planejado. E qual não foi a surpresa? A cirurgia foi de um sucesso extraordinário. E hoje esta criança é um menino lindo de 9 anos de idade.
Que maravilha, não? Marinho?
Então, nós estamos aqui ouvindo o Hélio, ouvindo o Rocha, e com esses casos, esses comentários, começa a ficar muito clara a diferença entre a mediunidade natural e a mediunidade ostensiva. Não é? A mediunidade natural, aquela que todos nós temos, como foi bem colocado aqui pelo Hélio, não é? Ela é tão natural que nós não a percebemos. Não é? Ela é tão natural e tão comum, porque é a forma através da qual os nossos anjos da guarda, os nossos protetores conversam com a gente. Às vezes as coisas se passam como se fôssemos nós pensando, né? E é tão difícil de dizer quando somos nós mesmos que pensamos e quando está vindo uma sugestão do amigo espiritual que está do lado da gente. Então essa mediunidade natural, por isso que Kardec diz que todos somos médiuns, né? Que num certo grau todos somos médiuns. O que difere daquela outra que o Rocha bem explicou, que é aquela mediunidade que ostensiva e que todos percebem, que não é o médium que está falando, não é a pessoa, é um espírito que está ali se manifestando. Né? São aquelas psicofonias em que o médium muda a voz, são aqueles casos de escritos, né? Como o caso de Francisco Xavier de Xavier, que mal tinha nos seus 18, 19 anos de idade, mal tinha concluído o seu curso fundamental e recebe uma obra como Parnaso de Lentúmulo, com inúmeros poetas famosos que estavam ali escrevendo, com riqueza de detalhes, material reconhecido posteriormente pelos integrantes da Academia de Letras. Quer dizer, como é que poderia uma criança, não é, relativamente um jovem, quer dizer, recém-saído da infância, escrever um livro,
uma obra daquela.
Então, essas partes ostensivas em que não fica dúvida que foi um espírito, que outra inteligência que se manifestou ali, né? E a propósito disso, se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de contar
um pouquinho
também. Certa feita, nós estávamos participando de uma reunião mediúnica, uma reunião de atendimento aos espíritos sofredores, e ali presente estava um jovem médico, sabe, Hilário? Que estava ali muito preocupado porque ele havia acabado de se formar. Né? E os pais diziam que ele tinha entrado num processo de depressão logo após a formatura dele. E ninguém entendia por que aquele jovem estava com aquele estado depressivo. Né? Será que ele tinha se arrependido da profissão que optou, o que acontecia, porque ele não falava para as pessoas o que acontecia. E durante a reunião mediúnica, um amigo espiritual se manifestou e disse para ele assim: eu sei o que está acontecendo com você. O que está acontecendo é que agora que as coisas começam a depender de você, numa sala cirúrgica, você tem receio de errar, você tem medo de errar, e você tem medo de ser responsável por alguma coisa pior. E eu estou aqui para te dizer o seguinte: estou aqui para te dizer que você não tem que ter essa preocupação. Porque errar, todos nós erramos. O que você precisa é fazer uma prece antes de qualquer intervenção, porque do teu lado sempre vão ter vários médicos para te ajudar e te ajudar a corrigir caso você cometa algum erro. Não tenha medo. Os erros que você eventualmente possa cometer serão assistidos, serão ajudados para que nada aconteça para a pessoa, né? Então você veja a recomendação clara que aconteceu num caso desse, né? Então, ou seja, pela mediunidade natural que aquele médico tem, caso ele tenha essa consciência de que ele não está sozinho fazendo aquilo, ele será ajudado sem que ele perceba e será um médium de amigos espirituais.
8 horas e 19 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC Concemendo a Boa Nova, nós vamos junto até às 10 da manhã com esse programa que está hoje falando sobre a mediunidade. O nosso tema de hoje é como lidar com a mediunidade. Liga para cá, participa 44 35 90 20 997 666 555 para você mandar mensagens via WhatsApp, também SMS, ou, se você preferir, liga no celular 997 666 555. Também você pode passar na nossa página no Facebook e deixar o seu comentário, fazer o seu post e compartilhar a nossa página lá. Porque todos aqueles que compartilham a nossa página, ligam para a gente, entrou em contato conosco, curtiu a nossa página lá, compartilhou, você concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aliás, falar nisso, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? A Clarissa está acompanhando atentamente o movimento.
Bom dia a todos, os ouvintes estão participando bastante. Todos já entrando no clima de Natal, mandando um Feliz Natal para todos. O Rogério Copas mandou um Feliz Natal.
Clima de Natal? Mano Dim está inserindo lá o nosso jingle de Natal.
A Miriam Rosenberg mandou um Feliz Natal para todos, um abraço fraterno. A Nolita disse que já está em sintonia e agradecendo por esse programa tão divino. E ela mandou uma mensagem para a gente. Ela disse que no campo do mundo, tu és um semeador. Não pode fugir à responsabilidade de semear. Não digas que o sol é áspero, que chove frequentemente, que o sol queima ou que a semente não serve. Não é tua função julgar a terra e o tempo. Tua missão é semear. E alegra-se em Deus. Olha aí que bonito.
Que coisa,
né?
Linda, hein? Tá natalino mesmo, hein? É, bem natalino mesmo.
Mandar um Feliz Natal para todos os ouvintes, né?
Aliás, deixa sua mensagem de Natal já aí pros ouvintes.
Mandar um abraço fraterno, né? E que Jesus esteja presente em todos os corações nesse Natal.
Aliás, a Clarissa fica acompanhando aqui a rede social e fazendo posts em tempo real aqui do nosso programa, colocando mensagens, né, Clarissa?
É, isso aí.
Muito bom. São 8h21. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre a mediunidade e como lidar com a mediunidade. É o nosso tema de hoje. Ô Rocha, o médium é alguém que já atingiu assim uma evolução moral muito grande, maior do que todos os outros?
De forma nenhuma. O médium é, antes de tudo, um filho de Deus em processo de aprendizado. Um filho de Deus matriculado na grande escola da vida. E que tem na mediunidade uma oportunidade extraordinária de crescer interiormente. É bom que fique bem claro. E isto foi um recado que a espiritualidade nos mandou na noite de ontem, onde os espíritos disseram que mediunidade é, antes de tudo, estudo, sensibilidade, autoconhecimento e progresso espiritual. Nada pode ser obtido positivamente em termos mediúnicos sem transformação interior, sem iluminação dos corações, ou então sem reforma íntima, como se diz muito frequentemente no meio espírita. Eu, particularmente, aqui é uma opinião minha, que não necessariamente os ouvintes precisem concordar e nem a equipe. Esse termo reforma íntima, que me merece todo o respeito, eu, Hilário Rocha, particularmente guardo uma certa reserva em relação a isso. Eu prefiro dizer transformação interior, porque reforma é uma coisa que se faz em algo que já está pronto. Você reforma um apartamento, você reforma uma loja, você reforma uma casa. O ser humano não é uma coisa pronta, não é uma coisa acabada, então ele não pode ser reformado e não pode reformar ninguém. O ser humano está sempre em processo de aprendizado. Então, essa é a história de que o médium é uma criatura com atributos diferentes das outras, uma criatura divinizada, não é verdade. A vida mostra que não. Não somos nós que estamos falando. Apenas a mediunidade, ela foi ofertada a esta criatura como uma oportunidade, como um acréscimo de misericórdia, para que ela olhe para o coração dela e se perceba como um espírito imortal, como um filho de Deus, que tem direito a crescer.
Marinho.
Aliás, nos livros do espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que é uma série de livros que falam muito do intercâmbio mediúnico, muito pelo contrário, ali é bastante enfatizado durante toda a obra que o médium é, normalmente é um espírito que teve problemas no passado, que teve fracassos nas suas tarefas, nas suas missões no passado. E ele recebe a mediunidade, na sua grande maioria, há exceções, como uma prova para que ele possa novamente resgatar e, através do trabalho em favor do semelhante, ele se transformar para o bem. Ou seja, a grande maioria dos médiums, né, é devedora, de uma certa maneira.
Agora, ô Fernando, nós estamos falando aqui da... O Marinho acabou de falar das pessoas que recebem a mediunidade aí como uma prova, etc. Tal. Aquelas pessoas que ouvem, que veem espíritos, né? São médiuns ostensivos também? Quem está vendo o espírito, tem até a mediunidade é ostensiva também?
Sim, tem realmente essa definição, aquele que percebe com muito mais nitidez, uma frequência muito grande, quando escuta realmente, ou outros fenômenos realmente que ele pode produzir através da própria ânima, né, da própria alma, eles têm essa definição de médium ostensivos. Agora, independente de ser ostensivos ou não, o bom médium é aquele que o quê? Que está apto sempre a fazer bons trabalhos. Então, se a gente quer, de repente, o quê? Servir no sentido de o quê? Ó, eu gostaria de me colocar em prontidão. Qualquer trabalho que o plano espiritual precisar, eu gostaria de me preparar para isso. E como eu poderia fazer dessa forma? Constantemente fazendo essa transformação que o Hilário falou, e a transformação, além do estudo, além do esforço, da autoanálise, é se dedicar ao bem. Porque toda vez que eu me prontifico a fazer o bem, Turíbio, tá, o plano espiritual fala assim, pô, esse rapaz aí não é lá essas coisas não, mas ele, toda vez que precisa, ele está posto, ele está pronto. Então a gente tem que cada vez mais criar o hábito de fazer o bem, porque o plano espiritual vai falar assim, olha, essa pessoa eu posso contar. É igual um amigo. Você tem um amigo e tal, fala, puxa, eu preciso levantar uma laje ali e tal. Eu falo, não, eu vou lá e te ajudo. Ah, eu preciso fazer tal coisa, não, eu te ajudo. Então você já sabe, quando precisar de alguma coisa, tem aquele teu amigo. Então seria interessante a gente ser amigos, né, dos espíritos do bem, fazendo sempre o bem.
8h26, ô Rocha, a gente diz assim que a mediunidade ostensiva, ela é aquilo que você falou, né? Aquela mediunidade que se manifesta claramente, o médium está ali sendo intermediário mesmo com a espiritualidade, né? A gente diz assim, aquelas pessoas que quiserem desenvolver a mediunidade ostensiva, elas podem, todo mundo pode fazer isso, quem quiser desenvolver pode.
Nós gostaríamos aqui de dizer o seguinte: mediunidade é antes de tudo sensibilidade. Nós poderemos desenvolver a mediunidade em qualquer setor de nossa vida. Nós não podemos simplesmente restringir a mediunidade aos quatro cantos da casa espírita, às quatro paredes da sala mediúnica. A criaturinha que quiser desenvolver a sua mediunidade do amor, a sua mediunidade de transmitir coisas boas, a sua mediunidade de ser generosa, de ser amorosa, de ser compreensiva, ela poderá sim desenvolver a sua mediunidade, porque cada um é talhado para uma tarefa. Quando nós lecionamos nas escolas de educação mediúnica, nós nos deparamos muitas vezes com alunos que ficam chateados, ficam tristes, ficam frustrados, porque no momento do exercício, a mediunidade tão sonhada, tão almejada, não se manifestou. E às vezes aquelas criaturinhas chegam, aqueles irmãos nossos, com lágrimas nos olhos, querendo até abandonar o curso. E, na verdade, a vida nos mostra que nós podemos ser médiuns 24 horas por dia, médiuns do amor, médiuns da esperança, médiuns da cultura, médiuns da ciência, médiuns da política, médiuns da economia. A mediunidade está presente em todos os setores da atividade humana. Cada um é talhado para uma tarefa. Emmanuel, em O Consolador, ele diz que o artista é um médium das belezas divinas. Quantas vezes um pintor está ali, emocionado diante de uma obra, trabalhando o pincel com tanto esmero, com tanto tato, clareia aqui naquele ponto, escurece ali, sombreia acolá, e sai aquele quadro maravilhoso. E ele muitas vezes bate no peito e diz: é meu, mas eu sinto que houve alguma influência aqui. Por quê? Porque ele foi médium ali. Ele foi médium naquele momento. A dona Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, e também no livro Devassando o Invisível, ela nos fala da presença da mediunidade na arte. Os artistas sendo intermediários de Jesus, num verdadeiro espetáculo de cor, de beleza, de magia, de cultura. Então nós podemos perceber claramente que nós podemos ser médiuns em qualquer setor da vida, não necessariamente na casa espírita.
Clarissa?
É isso que o Lara está falando, é muito interessante, né? Porque mediunidade é sintonia também.
É sintonia, claro.
Então, se você está disposto a fazer o amor, a praticar o amor, fazer o bem, né? Praticar a paz, com certeza você aproxima junto de si espíritos com essa mesma intenção e juntos vão trabalhar para a paz, para o amor, para a fraternidade, né? Então, essa sintonia, né? Você trabalha em vários meios. Você pode ser médium no seu trabalho, levando a justiça, levando o amparo, a fraternidade, em qualquer lugar da sua vida, né?
Nosso ouvinte se manifestando aqui, o Salomão lá de Mauá, um abração para ele, sempre nos ajudando aqui com as suas palavras sábias aqui, o Salomão. Um abração, hein, Salomão? Ele diz assim, ó: aqueles que tiverem oportunidade de ler a Bíblia, do primeiro ao último capítulo, encontrarão vários médiuns ao longo das passagens. Claro que o nome médium veio de Kardec. Somente no Velho Testamento, existem em torno de 52 médiuns. Um grande abraço a todos e um Feliz Natal. Olha que coisa linda, o Salomão tá dando aqui uma aula aqui pra gente aqui. Obrigado, Salomão, sempre nos ajudando aqui, sentado aqui na cadeira, na poltrona do nosso ouvinte aqui. Ô Rocha, nós vamos aqui pro intervalo comercial, porque o Mano Dinho já tá lá com os dedos preparados para acionar o botão aqui dos comerciais. Mas antes dele acionar o botão, qual é a tua palavra especial sobre o tema de hoje? E depois, no final, você pode explicar. Aliás, hoje, por ser um programa, o último programa antes do Natal, você pode, a palavra pode ser relativa a outro tema, se você quiser. Hoje está bem aberto.
Eu diria que a palavra seria comunicação.
Comunicação, tá bom. E depois, no final do programa, você explica pra gente por que a palavra comunicação. Você que tá na nossa audiência, não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já com o Rocha respondendo como que nós escolhemos ser médiums, antes de encarnar ou depois, né? Quando a gente já está aqui encarnado. Vai explicar isso depois pra gente, quando a gente voltar. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Alô, amigos, Sou Antônio Dalto, do Causas Nobres. Tenho um convidado especial no próximo programa. Dr. Aidan Rabin, ex-prefeito de Santo André. Vamos falar do Natal, fim de ano, religião e, naturalmente, de política. Pode preparar as perguntas. Até sábado, com o Dr. Aidan, às 10 horas da manhã.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito e trinta e cinco, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Como Lidar com a Mediunidade. Quero lembrar você também que todos aqueles que ligam para cá, telefonam, mandam e-mail para a gente, curta a nossa página no Facebook, compartilha a nossa página, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E, na semana passada, os ganhadores... Aliás, as ganhadoras foram a Cátia Martinez e a Dalina de São Bernardo, porque nós temos um ganhador ou ganhadora na primeira hora e um ganhador ou uma ganhadora na segunda hora. Então, a Cátia e a Dalina podem retirar o seu livro lá no Núcleo Espírito Semeador, todas as quartas-feiras, às 20h às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, inclusive hoje. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai dizer quem é o ganhador da primeira hora de hoje. Também informando que no próximo programa, sábado que vem, estaremos com o tema Benefícios da Alegria. E hoje está com a gente aqui o Hilário Rocha, o Rocha falando sobre esse tema tão importante que é a mediunidade. Mas, Rocha, antes de darmos prosseguimento aqui, você me falava que você gostaria de mandar um abraço para alguns amigos seus aqui da rádio, né? Então, fala aí, eu não sei quem são as pessoas que você gostaria de recordar aqui da rádio.
A Rádio ABC é uma grande família. E eu gostaria, nesta manhã, de abraçar a tia Anice, que foi uma grande amiga que eu fiz através da programação da Rádio ABC, e também os grandes jornalistas, que também são meus amigos, o Anderson Afonso, o Leandro Amaral, o Tiago Oliveira e também a Janete Ogawa. São companheiros muito queridos, companheiros de coração, e que prestam grandes benefícios para a nossa região da ABC. Inclusive a tia Anice, muito atuante dentro da Igreja Católica. Embora não importa a religião, o que interessa é o amor que existe dentro do coração das pessoas.
Muito bem lembrado aí, inclusive, da Anice, do Anderson Afonso, da Janete, do Tiago, né, do Leandro. Aliás, o Anderson Afonso e a equipe dele aqui toda, e o Anderson e o Leandro, né, todas as manhãs aqui de segunda a sexta, no horário do nosso programa aqui, das 7 até as 9 da manhã, com o Jornal ABC, um jornal maravilhoso. Você não pode perder não, hein? Entra na nossa faixa aqui e sintoniza aqui a Rádio ABC todos os dias. Bom, você vai ver que programa maravilhoso, que jornalismo maravilhoso e interativo, né? Com a participação do ouvinte. Então tá aí o seu convite para você ouvir o programa do Anderson aqui toda manhã, das 7 até as 9 da manhã. Muito bem, ô Rocha, eu tinha deixado uma pergunta para você com relação a questão da mediunidade, perguntando se nós escolhemos ser médiuns antes de reencarnar. É assim mesmo, antes da gente reencarnar, antes de vir para cá, nós lá em espírito escolhemos, ah, eu quero ser médium. É assim que funciona?
Olha, a coisa não é tão simples assim. Não é tão fácil como nós imaginamos. É claro que toda reencarnação, ela é sempre precedida de um projeto, de um planejamento. Aliás, um planejamento muito amoroso, diga-se de passagem, e bastante criterioso. Nesse planejamento reencarnatório, muitos amigos intercedem a nosso favor. Mentores e técnicos da espiritualidade analisam todas as particularidades do caminho que nós vamos percorrer. Em alguns casos, a mediunidade pode ser, sim, objeto de uma escolha feita pela criatura antes da reencarnação, como sendo uma possibilidade da criatura se autoconhecer, se redimir de um passado nebuloso e encontrar o caminho da felicidade com Jesus. Em outros casos, pode haver escolhas direcionadas para outros campos da vida, para a ciência, para a cultura, para a arte, para a política. Mas a mediunidade, como é essa possibilidade da criatura ser intermediária, da criatura estar no meio de alguma coisa, ela sempre estará presente. Não adianta nós dizermos que não. A mediunidade é tão dinâmica e tão vasta que, seja qual for o campo de ação humana, sempre haverá a interferência dos irmãos da espiritualidade. Vai depender muito da iniciativa do encarnado. Não é nada milagroso, não, como se pensa. Pode ser uma escolha, como pode também não ser.
8h40, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, os ouvintes estão ligando pra gente aí, como é que nós estamos?
Estamos, pessoal participando bastante, mandar um abraço pra Vilma Visibelli, a Rita Matos Rulo e o Alpo Correia. Mandar um abraço também pra Rosalva, do Parque São Vicente, que ela disse que Jesus abençoe a todos e Feliz Natal, ela ligou aqui
legal.
Pra gente.
Obrigado, Rosalva, pra você também.
Falando em abraço, o Alencar Calisto, um ouvinte nosso, ele mandou uma mensagem pra gente durante a semana no Face. Ele disse que nesse dia 19, hoje, vai ocorrer em Santo André, lá no Calçadão, das 9h30 ao meio-dia e meio, um abraço. Então o pessoal do CVC vai fazer um dia do abraço.
Como é que eles vão fazer um dia do abraço?
É isso aí. E aí ele convida todos, né? Ele fala que o pessoal do CVV, os voluntários, estarão presenteando no Calçadão do Oliveira Lima as pessoas com caloroso abraço de Natal, das 9h30 ao meio-dia e meio, hoje, lá no Oliveira Lima.
Você vai lá, Hélio, ser abraçado lá? O pessoal do CVV?
Eu vou sim, eu não sabia não.
Não, Oliveira Lima, não, no centro de Santo André, que bacana.
Fácil de achar.
Venha abraçar e deixe-se ser abraçado. Abra seus braços para o próximo e sinta a presença daquele que semeou e plantou o amor. Olha que coisa linda, hein? A mensagem do Alencar. Obrigado, Alencar Calisto. Fernando?
Interessante isso, né? Falando de mediunidade, o intercâmbio realmente do plano espiritual com o mundo carnal. E é o que acontece, a gente fala tanto desses fenômenos, esquece de repente, ser médio do bem, do amor. O abraço é uma manifestação do que? De acolhimento ao coração, trazer a outra pessoa próximo ao coração. Então é uma oportunidade de a gente o quê? Se doar e se aproximar nesse mundo tão virtual, é uma grande oportunidade de lembrar Jesus abraçando um irmão que está na rua, muitas vezes desconhecido, que precisa disso. E pode fazer uma diferença muito grande, Turíbio. Esse simples gesto para a pessoa que de repente está carente disso, que não tem, receber um abraço e pode começar uma grande amizade.
A troca de energias, né?
Falando
Marinho.
Em CVV, eu queria fazer um registro aqui. Nós recebemos um e-mail esta semana da equipe do CVV, CVV para o nosso ouvinte, é o Centro de Valorização da Vida, aquele serviço de voluntários que estão sempre dispostos a receber através do telefone alguém que precisa de uma palavra, né? Alguém que queira abrir-se um pouco para uma pessoa anônima, ele não sabe quem é, não tem que se identificar. É um serviço que existe no Brasil todo, não é verdade? E eles mandaram para nós aqui um e-mail agradecendo a toda a equipe do Semeando a Boa Nova pelo apoio e pela divulgação que nós fizemos durante o ano. E eles mandaram em nome de todos o Toninho, o Edson, né, todo aquele pessoal, o Milton, que estiveram conosco aqui, eles agradecendo muito o programa. É um trabalho que tem um carinho muito grande pelo nosso programa.
Não, mas um trabalho dessa magnitude não pode deixar de ser lembrado aqui pela gente,
e
né?
E por falar nisso, para quem quiser desabafar um pouquinho, o telefone do CVV é...
135, né? Em âmbito nacional, né? 131, 135. Vamos lá, Clarissa vai confirmar agora aqui para a gente.
Acabei de ressaltar.
Clarissa vai confirmar.
Ressaltar aqui que eu trabalhei ecumênico, o CVV. E as pessoas, é um grupo de espíritas. Não, é ecumênico lá no CVV. Existem todas as religiões ali, não importa a sua religião, o que você professe, você será sempre muito bem-vindo no CVV, não importando a sua origem religiosa.
Espera aí, vamos corrigir aqui. Telefone do CVV no âmbito nacional. Clarissa.
É 141.
141. 141. É esse o telefone do CVV em âmbito nacional.
141. Você. Lá você vai ouvir, vai falar com alguém. Se não sabe qual é a religião dele, sempre precisa dizer a sua também. Isso não tem a menor importância.
8h44, esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova, tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. O telefone da Superbanca é 4994-0443. Lá você pode encontrar o pessoal do Semana da Boa Nova lá todo sábado depois do programa. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Daqui a pouquinho o Rocha vai dizer para a gente por que ele usou a palavra comunicação em relação ao tema de hoje. Clarissa?
Tem uma pergunta do Davi, ele mandou via WhatsApp, dito, querido companheiro, né? Ele disse, bom dia, amigos. A intuição que recebemos de nossos mentores espirituais pode ser considerada como mediunidade e como podemos intensificá-la?
Rocha, aquilo que a gente recebe dos nossos amigos lá de cima, isso é mediunidade também, Rocha?
Com toda certeza. Pode ser considerada uma mediunidade, porque... A criatura humana está recebendo uma orientação, está recebendo algo espiritual, portanto está se fazendo intermediária, e isto pode ser intensificado, querido Davi, através da educação dos nossos pensamentos e de uma análise criteriosa do nosso comportamento nas diversas situações do dia a dia. Sem aquela autocobrança neurótica, sem aquela autoflagelação, sem aquele sadomasoquismo, que também não é isso que Jesus espera dos seus aprendizes. Mas você pode perfeitamente intensificar esta intuição, educando o pensamento e tendo uma conduta evangélica voltada para a valorização da vida e para o respeito às pessoas.
Tem mais pergunta por aí, Clarissa?
Tem uma pergunta da Dalva, de Santo André. Ela pergunta assim, por que eu tenho intuição e por que as coisas não são fáceis para mim?
Um abração para a Dalva, hein?
Porque tudo é uma questão de aprendizado. Nós sabemos que a vida não é fácil para ninguém, que a barra é muito pesada, cada um de nós sabe onde aperta o calo. Mas isso não significa que nós devamos deixar de lutar. Nada vem de graça. Jesus está sempre presente, mas ele também confia no nosso esforço. Ajuda-te que o céu te ajudará.
Aliás, Jesus deixou muito claro, né, nas suas pregações, né, e nos seus exemplos, que nós temos que fazer a nossa parte, né? A parte que nos cabe tem que ser feita, porque as mãos, a voz, né, a visão é sempre do humano, daquele que está encarnado, porque o espírito não tem mão, não tem perna, não tem braço, né? Não tem para poder fazer as coisas acontecerem. Precisa que tenha alguém encarnado que vai ceder essa mão, essas mãos vai ceder. Se você resolve, por exemplo, tem uma inspiração para levar sopa para as pessoas, morador de rua, quem é que vai fazer essa sopa? São os encarnados, né? Quer dizer, ele vai receber ajuda, inspiração. Virar como fazer, tudo virá da espiritualidade, mas ele vai ter que colocar a mão dele. Por isso Jesus falou assim: batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. E todo aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, encontra.
8h47, clima de Natal chegando aí, né? Então nós vamos para o nosso destaque da semana. Não dá para deixar o destaque da semana do lado sem falar do Natal. Essa semana aqui é uma semana especialíssima. Estamos entrando na semana de lembrar do Natal, né? Ô Rocha, se nós estamos entrando no Natal, nas festas de Natal, o destaque da semana é o Natal, o nascimento de Jesus, né? E nessa época a imprensa fala muito de eventos, né? O clima fica bonito, esse som de harpas aí tá o tempo inteiro aí no ar, né? Essa é uma sensação de paz, de alegria. Esse ambiente pode ser favorável para as pessoas que têm características mediúnicas?
Com toda certeza. O Natal é uma das demonstrações mais extraordinárias da misericórdia de Deus. O Natal é um momento mediúnico, sim. Não existe a menor sombra de dúvida a respeito disso. Porque no plano espiritual também se comemora o Natal. A data de 25 de dezembro, muita gente sempre argumenta, mas não existe comprovação histórica, não existe nenhum documento autêntico que comprove que Jesus tenha realmente nascido em 25 de dezembro. É uma grande verdade. Mas nós não podemos nos esquecer da tradição histórica do cristianismo. Essa data é uma data que traz uma impregnação milenar. Já está marcada historicamente. E a história é do povo. O povo faz a história. E segundo registros do plano espiritual, esta data já está impregnada no plano espiritual. É uma data em que os nossos parentes desencarnados oram muito mais intensamente pela gente. Se lembram de nós de uma forma muito sensível. Então é lógico que este momento é muito mediúnico. Nós até nos emocionamos aqui, porque para nós que sempre tivemos a bênção dos natais vividos na companhia dos nossos pais, estar agora sem eles fisicamente é muito doloroso. Mas sem sombra de dúvida, nós fizemos parte de muitas reuniões mediúnicas que caíram exatamente no dia do Natal. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de pedir licença naquele ambiente festivo, naquele ambiente sadio, naquele ambiente gostoso, sem bagunça, sem anarquia, sem bebedeira, sem palavrões. Nós pedíamos licença aos familiares e nos encaminhávamos no início da noite para a casa espírita, porque tínhamos o nosso encontro desobsessivo. E quantos irmãos davam as suas comunicações, espíritos inclusive que vinham num sofrimento tão grande e que já estavam em tratamento há muitas sessões, eles vinham naquela noite agradecidos, sentindo a presença do Natal. Vinham mais esperançosos, mais alegres, porque eles estavam percebendo que Jesus estava lhes tocando o coração de uma forma muito mais intensa naquele dia. Então é, sem dúvida, um instante mediúnico, um momento valorosíssimo, onde as criaturas têm a oportunidade de agradecer, de perdoarem-se, de voltarem a dialogar, a conversar. Chico Xavier, o homem amor, ele sempre falava em Uberaba: o Natal é uma ocasião belíssima para a criatura se encontrar com Jesus. Quantas perturbações espirituais que duram anos, duram séculos, nascem por conta da falta de perdão, de um olhar mais duro, de uma palavra ferina, de um vocábulo agressivo, de uma crítica maldosa, que poderia ter sido resolvida enquanto as criaturas estavam encarnadas. Isso economizaria milênios na economia espiritual das pessoas.
8h51, está aí o nosso destaque de Natal. Você liga para cá, participa do nosso programa. O programa Semana da Boa Nova hoje está abordando o tema mediunidade. 44 35 90 20 é o nosso telefone. 997-666-555 para você ligar e mandar mensagens também via WhatsApp ou SMS. E a Clarissa está acompanhando as redes sociais. Clarissa, o que nós temos por aí?
É, a Nolita, na verdade, da Vila Formosa, ela ligou para cá e ela fez uma pergunta. A mediunidade de uma pessoa pode ter origem nos seus ancestrais?
Um abração para a Nolita. Fernando.
Interessante isso, né, essa pergunta. Pode ter origem nos ancestrais? Tem sim, porque é uma questão orgânica, tá? É uma faculdade que ela interfere diretamente no organismo, e o indivíduo, quando ele tem essa responsabilidade, ele vem com esse dom, no sentido de trabalhar naquilo,
já um preparo do corpo físico também. Existe até uma glândula que o Dr. Sérgio Felipe, na USP, tá? Um médico e cientista, estuda, né? É a glândula pineal, que fica no cérebro. Então, Lolita, tem sim uma origem genética. Então tem origem nos nossos ancestrais, no sentido de dos nossos familiares carregarem essa carga genética, que propicia sim realmente uma formação orgânica para que o indivíduo tenha essa facilidade da comunicação com os espíritos.
8h53, Rocha, a gente ouve nos centros espíritas com muita frequência as pessoas dizendo assim, todos são médiuns, né? Você explica para o nosso ouvinte essa afirmação de que todos nós somos médiuns. É isso mesmo? Todos nós somos médiuns?
Todos nós somos médiuns, sim. Porque nós sempre somos intermediários de alguma coisa. Nós sempre somos mensageiros de algum assunto. Então nós poderemos ser médiuns em várias vertentes da vida, inclusive para o lado negativo também. Porque quando a criatura se afasta de Jesus, quando a criatura volta as suas costas para o bem e para Deus, com muito mais facilidade, esta criatura permite que ocorrências infelizes aconteçam através da sua participação. Então nós podemos também, no momento de raiva, no momento de cólera, no momento de inveja, no momento de ofensa muito grande, nós poderemos estar acompanhados desses nossos irmãos que vibram na mesma faixa, que sintonizam nesta onda e que certamente nos influenciarão, infelizmente, de uma forma negativa. É bom que nós também tenhamos ciência disso, porque nem tudo são flores, nem tudo são rosas, ninguém está aqui para entretecer um mar de sonhos, para uma festa, para uma diversão. A vida não é isso. Nós estamos aqui sim para crescer, para aprender, para sofrer e converter o sofrimento numa lição positiva de vida e nunca no sentido do castigo. Então, todos nós somos médiuns sim, porque todos temos companhias espirituais. Cabe a nós saber escolhê-las.
Fernando?
Interessante essa pergunta, viu, Turíbio? No livro dos médiuns, no capítulo 14, tá? Item 159, os espíritos dizem o seguinte, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. E aí ele diz o seguinte também, essa faculdade é inerente ao homem. E aí ele continua, por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem. Mesmo em estado rudimentar. Então, nesse caso, pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa a qualificação se aplica somente às pessoas com uma faculdade mediúnica bem caracterizada, é o que a gente chama de médiuns ostensivos.
Perfeito? Clarissa?
Nessa linha que o Lário falou sobre as dificuldades do caminho, né? O Ricardo Cavalcante mandou uma pergunta bem interessante. Primeiro ele disse um bom dia a toda a equipe do programa, como sempre um programa de muito enriquecimento e aprendizado da doutrina. Aí a pergunta é, se o médium foge de seus compromissos, ele pode ser punido e perder a mediunidade?
Ele pode ser punido por ele mesmo, porque Deus não castiga ninguém. Se ele fecha as portas do seu coração, se ele recua diante de uma oportunidade tão grande de crescimento, de aquisições superiores, o crédito disso só pode ser atribuído a ele mesmo. Ele pode se responsabilizar por isso. Não é nada de decreto divino ou coisa que o valha. A criatura tem todo o livre-arbítrio de não querer praticar a sua faculdade mediúnica, só que ela precisaria administrar as consequências dessa decisão que ela mesma tomou. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Nós somos livres no sentido da semeadura. Todo mundo pode semear o que quiser, mas somos escravos da colheita das nossas ações. Então vamos fazer uma análise muito honesta do nosso coração e quando a mediunidade aparecer, vamos dizer sim à mediunidade. Se o trabalho aparece, nós temos de dizer presente ao trabalho. porque é uma oportunidade que Deus está nos dando. E na qualidade de seus filhos, precisamos agradecer ao Pai e abraçar esta oportunidade de trabalho. Muita gente se queixa, mas eu poderia ter uma profissão mais rendosa, mas eu poderia crescer profissionalmente, eu poderia fazer um MBA, uma pós-graduação, um doutorado, eu poderia ter uma posição material bem mais confortável. É verdade. Mas se nós soubermos organizar a nossa vida, pedindo orientação aos amigos da espiritualidade e mantendo os nossos canais abertos para Jesus, nós saberemos conciliar tudo isso.
Hélio, você tem medo de espírito?
Olha...
Tem medo de espírito, de ver espírito?
A princípio, não. Né?
O que a gente fala para as pessoas que ouvem espíritos, veem espíritos e tem medo deles? Né? O que a gente fala para o nosso ouvinte que tem medo de
ver espíritos? Eu acho que é natural que as pessoas tenham, né? Porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente teme. Se aparecesse aqui agora no estúdio, aí na sua casa, onde você está ouvindo, uma mosca cor-de-rosa, né?
Que é uma mosca?
Cor-de-rosa, uma cor que você nunca viu, né? Você vai matar ela, vai matá-la. Se você nunca viu, pelo simples, você vai matar, né? Igual se aparecer uma mosca azul, se você está conhecido, você, ela vai passar e você vai se precaver. Muitas vezes, né? Vai se precaver, uma abelha, vai se precaver, mas não, nem sempre você mata. Agora, nós tememos tudo aquilo que nós não conhecemos. Então, quem não conhece, é natural que tenha medo. Então, é preciso conhecer, né?
Muito bem.
Vai perder o medo.
8h59, Clarissa, tem algum movimento na rede social por aí ou não?
Mandar um abraço para Rita Matos Rulo, André Borges, todas as pessoas que curtem sempre nossa página e durante a semana também.
Ah, que bom. E já tem o ganhador da primeira hora de hoje?
Está sorteando, logo a gente fala.
Tá bom, então nós vamos para o intervalo agora. No retorno a gente vai informar o ganhador da primeira hora de hoje. São 8h59. Rocha, tem alguma forma de bloquear a mediunidade? Você vai explicar para a gente já. Porque agora o Manudim vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e do programa e nós vamos voltar já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Merc News, 21 anos. A revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pela rede social.
Todo mundo sabe que o presente mais pedido no Natal é um tablet. E neste ano a Rádio ABC e a Banda Jolt vão te dar esse super prêmio. Responda no Facebook da Rádio ABC, no WhatsApp 95300-8475 ou no telefone 4435-9020. Quem é o Papai Noel secreto da Rádio ABC? Os que acertarem irão concorrer a um super tablet. E melhor, a Banda Jolt e a equipe da Rádio ABC irão com o Papai Noel entregar o presente aí na sua casa.
Tente ser paciente por enquanto.
O sorteio acontece no dia 22 de dezembro, no programa ABC em Dia.
Lembre-se de se comportar bem, hein? Ho, 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 ho.
Rádio ABC.
pare. Faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
Olá, gente, aqui é o Anderson Afonso. Estou passando por aqui para desejar a você e a toda a sua família um excelente Natal, com muita paz, harmonia, felicidade e saúde. É o meu desejo e de toda a nossa equipe do Jornal ABC.
Isso, Anderson. Eu, Leandro Amaral, também passo por aqui para desejar um 2016 ainda mais repleto de conquistas, realizações e, principalmente, aquilo que a gente mais espera, continuar com a sua audiência, com a sua sintonia e nós sendo porta-vozes de boas e de felizes notícias no próximo ano.
A Rádio ABC deseja a você um feliz Natal e um ano novo cada vez mais ao seu lado. ABC!
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, retornando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Como Lidar com a Mediunidade. Estamos entrando agora na segunda hora do programa, segunda e última hora, vamos juntos até às 10 da manhã. Lembro a você que hoje nós estamos falando da mediunidade e no próximo programa, sábado que vem, o tema será alegria, benefícios da alegria, e estará aqui uma equipe de trabalhadores voluntários da Núcleo Espírito Semeador, né, Marinho? Então está aqui com a gente falando desse tema tão importante. O ganhador do livro da primeira hora de hoje foi o Davi Urico, lá de Itu. Davi, parabéns, você ganhou o livro e o pessoal está dizendo aqui que ele tem que vir buscar aqui. Amanhã, tem que vir buscar amanhã. Ô Davi, olha, aí que o Fernando está dizendo que você tem que vir buscar o livro aqui amanhã, lá no Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Você pode retirar também às quartas-feiras, às 21h30, ou aos sábados, das 10 às 11h30 da manhã. E depois, mais adiante, a gente fala do ganhador da segunda hora de hoje. Ó, falando em Davi Urico, a Gabi, a esposa dele, ligou aqui. Parabéns, Gabi, por ter ganhado o livro aí. A Gabi ligou e fez uma pergunta via WhatsApp. Ela diz assim: bom dia, queridos amigos. Estou grávida de 8 meses e sinto que durante a minha gestação a minha mediunidade ou sensibilidade diminuiu significativamente. É normal isso acontecer? E se for, por quê? Após o nascimento do bebê, a mediunidade pode voltar a ser como antes, mais forte ou mais fraca? E aí, eu junto com a pergunta que eu tinha deixado para o Rocha, se tem alguma forma de bloquear a mediunidade. Então, Rocha, vamos juntar isso e explicar direitinho para o nosso ouvinte como é que é isso. Vai mediunidade, vem mediunidade, para, continua, está grávido, o que acontece na gravidez? Conta para a gente.
Qualquer um de nós pode ter a sua mediunidade suspensa temporariamente, a nosso próprio benefício. Seja para que o médium se submeta a um período de reflexão, seja para que ele possa retemperar as suas forças para retornar ao trabalho mais fortalecido, seja também por uma questão orgânica, como por exemplo um processo gestacional. É bom que se diga que gravidez é saúde, gravidez não é doença. Entretanto, a gravidez é um processo extraordinário de geração de uma vida. Existe um espírito reencarnante. Existe uma interação divina entre a mamãe e o papai e o reencarnante, cujo corpo físico está sendo gerado nas entranhas da mãezinha, num fenômeno extraordinário de materialização. Então, neste período, em virtude desta interação espiritual, essa interação entre perispírito e perispírito, perispírito do reencarnante, perispírito da mãezinha e perispírito do papai, porque é bom que se diga que o papai está grávido também, a gravidez não é só da mãezinha. Então, neste período onde se manifesta toda uma adaptação orgânica para que a gravidez aconteça, toda uma alteração bioquímica, uma alteração proteica, hormonal, em virtude do fenômeno, que é um fenômeno de saúde e não de doença, é natural, a benefício de ambos, do reencarnante e da mãe, que esta sensibilidade mediúnica seja temporariamente afastada para que o bem de todos aconteça. Em tudo na vida se manifesta a sabedoria divina. Nos menores detalhes da nossa vida, a sabedoria está sempre presente. Então, Gabi, você agradeça a Deus esse momento lindo em que você está se realizando como mulher e não se preocupe, porque você tem Jesus no seu coração. E com Jesus, a sua sensibilidade mediúnica vai ser muito restaurada e a sua capacidade de amar vai continuar sempre existindo. No tocante ao bloqueio da mediunidade, bloqueio da mediunidade, de uma forma literal, ele não existe, porque não se pode bloquear uma faculdade que é natural. O problema do bloqueio da mediunidade se refere à educação da mediunidade, ao exercício da mediunidade no momento correto, no local adequado. Existem determinadas situações da nossa vida em que nós não podemos parar, nos concentrar e começar a psicografar. A dona de casa que está com os seus afazeres não vai largar uma panela no fogo para começar a psicografar. O companheirinho que tem mediunidade de evidência, que enxerga as entidades no seu local de trabalho profissional, não vai deixar os seus afazeres de lado, ainda mais num momento como o atual, onde qualquer motivo é pretexto para uma demissão, para ficar dialogando com os espíritos. Tudo tem o seu local. A casa espírita existe para isso. Então, é uma questão de direcionar a mediunidade para que ela seja praticada nos momentos momentos corretos, na hora correta. Outro dia mesmo, nós estávamos no clube praticando uma atividade esportiva. Crescemos neste meio, fomos criados no meio esportivo. Inclusive, papai, que desencarnou há 10 anos, foi um dos fundadores do São Paulo Futebol Clube. Então, outro dia nós estávamos no clube praticando uma atividade esportiva. Um companheiro disse para nós: Hilário, me dá um passe. Sinto muito, meu querido, não posso fazer isso, porque não tenho autorização dos amigos da espiritualidade. Aqui não é um local apropriado. Você não vai a uma igreja para beber, você vai a uma igreja para orar. As pessoas não vão a um bar para orar, vão para beber. Em todos os lugares, a presença dos espíritos se faz presente, porque espíritos ali residem. Mas cabe ao encarnado educar a sensibilidade. Então, este bloqueio, entre aspas, na verdade, é a canalização da mediunidade para que ela se manifeste no momento correto.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Hélio. Hélio, é correto alguém não querer ser médium? Alguém que está aí... com a mediunidade ostensiva aí e tal, etc., as pessoas não querem. Não quero ser médium. É possível a gente usar isso?
Eu não digo nem que é correto, nem que é incorreto, né? As pessoas fogem dessa, de uma forma... a princípio, as pessoas, quase na sua maioria, tentam não assumir essa responsabilidade, sabe? Porque a mediunidade, acima de tudo, nós estamos tratando desse assunto hoje aqui, é um trabalho de doação. De doação às outras pessoas, sem nenhum retorno, assim, sem nenhum retorno material para aquele que pratica a mediunidade. Ele não tem nenhum retorno material, a não ser muitas vezes a gratidão da pessoa que se serviu dela. Fora disso, ele não tem nenhum tipo de retorno. Então, é um trabalho de doação realmente das mais valiosas para o próximo. E as pessoas que não se sentem em condições para isso, ou porque acho que vai atrapalhar elas profissionalmente, ou porque vai atrapalhar elas na vida familiar, ela imagina que vai atrapalhar de alguma forma, porque a pessoa está com uma visão assim, uma visão material da vida, ela está buscando coisas materiais da vida, e a mediunidade não traz coisas materiais para ninguém, né? Não traz as coisas materiais. Então ela tenta fugir a princípio, ela tenta escapar daqui, escapar de lá, mas depois ela percebe que na verdade aquilo só traz benefício para ela, não traz nenhum tipo de estorvo ou de malefício, aí ela abraça isso com muito amor. Né?
9 horas 15 minutos, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção através do e-mail programa sbn@gmail.com. Clima de Natal chegando e nós vamos aqui, agora até o final do programa, fazer pequenas inserções aqui da nossa equipe com a mensagem natalina. Vou começar aqui com o nosso querido Marinho. Marinho, a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Ah, eu acho que é uma mensagem de agradecimento aos ouvintes, né? Por todo o apoio, por todo o estímulo que trouxeram para nós dessa equipe aqui durante todo o ano. E o meu voto, né? Representando talvez aqui os companheiros lá do Semeador, os votos de Bom Natal a todos os nossos ouvintes.
Valdir Manente, sempre aqui na retaguarda, dando suporte aqui para a produção, etc. Deixa sua mensagem de Natal aqui para os nossos ouvintes.
Queridos ouvintes, que esse Natal seja um Natal de muita alegria no coração de cada um. Que vocês possam levar essa alegria também para o ano todo que se aproxima, né? E que essa alegria seja sempre carregada de trabalhos edificantes, de bons pensamentos, enfim, que seja uma alegria cristã.
Muito bem, tá aí. Daqui a pouco a gente volta mais com as mensagens natalinas aqui da nossa equipe. 9h16, Clarissa, como é que nós estamos aí? Redes sociais, telefone, e-mail, como é que nós estamos aí?
Olha, Facebook. Mandar um abraço para o Eros, do Jardim Oriental. Ele mandou uma mensagem para o WhatsApp, ele disse que é um excelente tema, o tema de mediunidade, que é um combustível para o aprendizado.
Que bom. Obrigado, Eros. Um abração para você.
A Terezinha Lisboa mandou um abraço a todos e um Feliz Natal.
Obrigado, Terezinha. Um abração para você. Obrigado por estar sempre com a gente aqui, hein?
O Alcebiades, da Vila Alzira, né? O Sabaldir comentou que ele tem 87 anos e está na ativa, sempre
com. Bacana, parabéns, Alcebiades. Um abração para você.
Mandou também um Feliz Natal à equipe. E o Adalberto de Goianazes, ele disse que ele e a família deseja que as bênçãos do Criador envolva toda a equipe, cada um com sua família, com muita saúde, paz, amor e felicidade na caminhada.
Que legal, obrigado, então, Adalberto, um abração para você, sempre nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Hélio de la Noce.
Temos que aqui lembrar, eu lembrava na última pergunta que você me fez, sobre as pessoas que não querem, né, sobre a mediunidade, e lembrava aqui, acho que nós temos que fazer uma homenagem, inclusive, para as benzedeiras, né? Porque eu me lembro no meu tempo de criança, assim, e no interior ainda tem muito disso, as pessoas que cediam a sua casa, as mulheres que benziam, né, as crianças, e transformavam a sua casa no dia inteiro de um entre e sai de pessoas que traziam as crianças para benzer, e ali as pessoas eram curadas, elas eram. Eu mesmo fui, quando morei em Belém do Pará, lá tinha uma benzedeira que o médico, o pediatra da minha filha, da minha primeira filha, ele chegava e falou, você já levou para benzer? Lá, assim. A gente falava assim, ainda não. Foi, então leva para benzer, depois você volta aqui, né? E ele nos deu o endereço de uma benzedeira chamada Dona Cota, né? E aí nós conhecemos essa Dona Cota lá, a casa dela era aberta o dia inteiro, para que as pessoas levavam as crianças lá. E nós muitas vezes levamos as crianças lá para benzer na Dona Cota. Voltava no médico, ele chamava o doutor Abelar, e aí o doutor Abelar foi. Já foi andando na costa, já benzeu, então agora vamos consultar. Ele falava, ele consultava, e ele tinha um trabalho assim em conjunto com essa benzedeira, né? E ela, por sua vez, tinha a casa dela aberta para as pessoas o tempo todo. E isso foi muito tempo, ainda existe no interior, nesses interiores do Brasil aí, onde nem sempre se tem um hospital muito próximo, um médico muito próximo, você tem um centro espírita muito próximo, que ainda tem lugar que tem muito ainda. E tem muito preconceito em relação a isso ainda, que as pessoas não conseguem manter um cidadão. Das benzedeiras são essas pessoas que fazem esse intercâmbio. É um uso ostensivo da mediunidade, né? Benzedeira, né, Lário? É ostensivo da mediunidade, é onde fica muito claro. Porque se para um adulto um passe pode ter uma influência psicológica, tomou um passe psicologicamente melhor porque foi psicológico. Numa criança de 3 meses, de 4 meses, quando você vai lá e a criança melhora com o benzimento, não tem nada de psicológico, fica muito claro a eficiência da mediunidade.
Aliás, vocês me fizeram recordar, olha, vocês não sabem o quanto vocês despertaram no meu coração nesta manhã a recordação de uma mulher muito generosa. Eu me lembro, eu tinha os meus 5 anos de idade, isso há umas boas décadas atrás, e a minha mãezinha me levava para ser benzido pela Dona Rosalina. A Dona Rosalina é uma senhora já desencarnada e que morava ali na Rua Luiz Gama, em São Caetano. Quem conhece São Caetano sabe o local a que nós estamos nos referindo. Era uma travessa da Avenida Goiás, na qual nós residíamos. A Avenida Goiás, naquela época, era uma ruela bem estreita, de paralelepípedo, inclusive, não é essa artéria que é hoje. E a Dona Rosalina, eu me lembro nitidamente, ela era muito amorosa, nos dirigia uns gracejos, até por conta da nossa condição infantil. Ela fazia uma Ave Maria, um Pai Nosso, e se entregava aos benzimentos de uma forma tão bonita que muita gente saía de lá feliz. Inclusive, na época, havia o Dr. Túlio Negro, um médico muito tradicional em São Caetano, hoje está com uma idade bem avançada.
Está lá ainda, está clinicando ainda.
Está com uma idade já bastante avançada, e ele se referia à Dona Rosalina de uma forma muito positiva mesmo. Era um trabalho, era uma
simbiose. Dizer,
uma simbiose, uma sociedade que os dois faziam. Inclusive, ele até orientava os pacientes para que passassem lá, para que se fortalecessem. Porque o carisma da Dona Rosalina era muito forte. Isso é muito bacana, muito bonito. Isso é uma prova também da mediunidade.
9h21, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá, começando com a Clarissa aqui. Clarissa, quando as crianças que apresentam os sinais de mediunidade aflorada Isso, quando elas manifestam isso, significa que os espíritos são mais evoluídos?
Não, como até já foi explicado no programa, né? É natural que se apresente em crianças, a gente pode até falar sobre isso mais pra frente, sendo um jogo rápido, uhum. E isso pode passar depois de um certo tempo.
Rocha, um médium pode ter uma vida normal ou tem algum comportamento especial que ele precisa ter?
Ele pode ter uma vida normal, sim. Uhum. Por outro lado, ele pode estar sempre em aprimoramento, em aperfeiçoamento, buscando melhorar as fontes do coração. Ele não é uma criatura privilegiada, como já foi explicado.
Hélio, a mediunidade pode se manifestar em pessoas de qualquer religião ou somente em espíritas?
Em qualquer religião.
Fernando, se a casa espírita é o local adequado para a gente tratar e trabalhar na mediunidade, o que devem fazer as pessoas que são ligadas a outras religiões e que apresentam sinais de mediunidade e não vão na casa espírita?
Interessante tentar buscar orientação na sua própria casa religiosa, seja com o pastor, com o padre, com o bispo, seja lá com quem for, é necessário realmente buscar orientação. Se tiver alguma dificuldade e tudo mais, amplie-se a capacidade de amar um pouco mais e no sentido de o quê? De buscar outras informações. Por isso a casa espírita está aberta para receber essas pessoas que muitas vezes o quê? Não recebem toda a orientação de como lidar com isso. Então,
só mudar de religião não, né? Vai lá, só para ter informação.
Para o quê? Buscar uma informação de como lidar com essa situação.
Pode continuar indo na sua religião normal, mas vai lá aprender, entender o que está acontecendo, né? Clarice, os espíritos que se ligam aos médiuns são todos ligados às causas do bem ao próximo?
Não, depende da intenção do médium. Mediunidade é sintonia. Se eu aspiro bem, espíritos bons se ligam a mim. Agora, se eu aspiro mal, se tenho más intenções, espíritos inferiores se ligam a mim.
Rocha, o que, que os nossos mentores sentem quando nós estamos atuando com nossa mediunidade a favor do próximo?
Sentem uma alegria intensa e um prazer muito grande e nos utilizam como seus instrumentos e sempre nos orientando para procurar nos ajudar.
Hélio, por que, que o Espiritismo chama para si o domínio sobre as questões que envolvem a mediunidade?
É porque ele se propôs realmente a fazer esse cristianismo redivivo, né? E então a tirar os preconceitos que existiam em relação a essa ferramenta de muita utilidade para o ser humano, para o ser humano e para a evolução do nosso planeta. Então ele se propôs realmente a poder explicar e codificar e trabalhar, como é que fala assim, eu me foge agora a palavra, a sistematizar, né, de uma forma segura essa uhum. ferramenta. Né?
Fernando, as manifestações mediúnicas podem ser interrompidas e podem depois ser retomadas?
Pode sim, a gente já falou nisso no programa, seja por uma causa orgânica ou uma necessidade que o encarnado esteja passando de um momento, então ela pode ser interrompida e depois retomada sim.
Muito bem, 9h25 está encerrado o jogo rápido. Rocha, está chegando aqui uma pergunta do Adalberto, lá de Guaianazes, um abração para ele. Obrigado, Adalberto, sempre contribuindo com a gente aqui. Ele diz assim, a mediunidade é um recado para aqueles que são médiuns, para pôr em prática a ordem que recebemos para depois orientar os outros?
Em primeiro lugar, o nosso abraço sincero e bem apertado ao Adalberto, que não conhecemos pessoalmente, mas que já sentimos por ele uma grande amizade, pela sua participação e pela sua intimidade com o nosso programa. A mediunidade é um recado de amor. É, antes de tudo, um recado para que a criatura se discipline, para que a criatura coloque os seus sentimentos em ordem e para que ela possa, ela mesma, se orientar nas diretrizes do Evangelho. Porque em se orientando, ela vai se capacitando naturalmente para orientar os outros. Ninguém pode oferecer ao outro aquilo que não possui, aquilo que não desenvolveu em si mesmo. Você tem plena razão. É um recado de amor. É um recado dos irmãos espirituais. Um alerta abençoado para que o ser humano se conscientize da capacidade que tem e da força que possui.
9h26, Clarissa, como é que nós estamos aí por aí na rede social?
Mandar um abraço para o Osnir Mantovani, que ele disse, parabéns pelo programa, paz, luz e o desejo de um Feliz Natal a toda a equipe e a todos os ouvintes.
Um abração para o Osnir, atuante, tarefeiro lá do Geraldo Ferreira, sempre atuante lá. Vamos aí então ao nosso recado de Natal, nossa mensagem de Natal. Hélio, nossa, deixa a sua mensagem de Natal aqui para os nossos ouvintes. No final, sei que você vai dar de novo a hora que você falar boa semana para você ouvir, mas já deixa já a sua mensagem.
A minha mensagem é que esse Natal seja um Natal de reflexão, sabe? De muita reflexão, porque no momento em que o nosso país passa assim por dificuldades políticas e financeiras, aí as pessoas têm tendência a achar que Jesus saiu do leme, que Jesus não está mais presente, porque elas encontram algumas dificuldades materiais ou até espirituais. Então, mas que lembrar que Jesus está no leme, sim. Presta bastante atenção que as coisas melhoraram muito desde que Jesus esteve aqui entre nós, né? Que as coisas, e cada vez será melhor.
Muito bem. Agora você vai ouvir a mensagem de Natal daquele que atende você pelo telefone aqui. E que você não escuta a voz dele no ar, você só escuta por telefone, que é o Jailson, né? Ele é Juliana. A Juliana hoje não está aqui, a esposa dele, mas o Jailson está aqui e vai deixar mensagem de Natal para o nosso ouvinte aqui do Semeando a Boa Nova, aqueles que você atende por telefone aqui.
Olá. Olá, eu sou o Jailson. Estou todo dia aqui atendendo o telefone. Gostaria de mandar para todos um Feliz Natal e que Jesus esteja no lar de todos nessa virada de Natal, abençoando todos os familiares.
Está aí, obrigado. A mensagem do Jailson. Muito obrigado, Jailson. Nós vamos fazer aqui uma paradinha agora no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar aqui uma mensagem pro Rocha, uma pergunta pro Rocha, para ele responder no retorno do nosso intervalo. Rocha, como é que os centros espíritas podem ajudar aquelas pessoas que possuem sinais de mediunidade de forma mais acentuada? Você vai responder já, depois dos intervalos que o Mano Dinho já vai estar colocando no ar.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcizão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcizão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcizão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Nossa família está em toda parte, olhando por você. Nossa família está ao lado da sua, todo tempo, em qualquer rua, para proteger. Beijo presente o ano todo, M de mais perto de você. Nossa família junto com a sua faz um mundo melhor pra se viver.
Feliz Natal, oh, oh, a toda nossa família. A gente sente segurança quando tem com quem contar o tempo todo dia.
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nossa família ao lado da sua, presente o ano todo.
A gente sente segurança quando tem com quem contar o tempo todo dia.
Alô, amigos. Sou Antônio Dalto, do Causas Nobres. Tenho um convidado especial no próximo programa, Dr. Aidan Ravim, ex-prefeito de Santo André. Vamos falar do Natal, fim de ano, religião e, naturalmente, de política. Pode preparar as perguntas. Até sábado, com o Dr. Aidan, às 10 horas da manhã.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade. Profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Ismael Alves. De segunda a sexta, às 15h30, aqui na Rádio ABC. Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã. Estamos entrando na última meia hora do programa agora, hoje com o tema Como Lidar com a Mediunidade. Estamos falando desse assunto tão importante que é a mediunidade. Você liga para cá, participa 44-35-90-20 ou no 997-666-555. Pode também mandar mensagens para a gente via WhatsApp, nesse telefone 997-666-555 ou SMS pela operadora Vivo. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com ou no Facebook, Semeando a Boa Nova. Se você preferir, você pode escrever para a gente, manda uma cartinha para a rua Itapiranga 312, 7090-50-240, Santo André, São Paulo. Todos aqueles que entram na nossa página no Facebook, curtem a nossa página, compartilham a nossa página, mandam mensagem para cá, fazem telefonemas ou escrevem para a gente, concorre com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero lembrar também que hoje nós estamos falando da mediunidade. Está aqui com a gente o Hilário Rocha, atuante tarefeiro lá do Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. E no próximo programa nós teremos o tema aqui, Benefícios da Alegria. Estará conosco uma equipe de voluntários lá do Núcleo Espírita, O Semeador. Eu tenho deixado uma pergunta para o Rocha. Poxa, a pergunta era, como é que os centros espíritas podem ajudar as pessoas que possuem sinais de mediunidade de forma mais acentuada?
Através de um acompanhamento espiritual por intermédio de tratamentos e entrevistas. A Casa Espírita dispõe de um elenco muito grande de possibilidades para atender cada um que a procura, inclusive de uma forma individualizada. Cada criaturinha é conduzida, é orientada, é encaminhada de acordo com aquilo que apresente, de acordo com aquilo que relate na entrevista. E isso é bom que se diga. A entrevista é sempre feita de forma sigilosa, com respeito absoluto a tudo o que a criatura colocar dentro da entrevista. Se ela tem sinais de mediunidade, se a mediunidade está aflorada, ela vai ser devidamente orientada, vai ser conduzida para um tratamento de reequilíbrio espiritual, de aplicações energéticas, vai ouvir palestras consolativas a respeito da importância do Evangelho de Jesus, da importância da doutrina dos Espíritos, e através do cultivo da leitura diária, das preces constantes, da educação dos pensamentos, do Evangelho no lar e da água fluidificada, ela será naturalmente conduzida para o equilíbrio das suas forças mediúnicas.
Clarissa?
Clara, eu vou fazer uma pergunta para você. E aquelas pessoas que apresentam sinais de mediunidade mais ostensiva e têm medo de ir numa casa espírita porque acha que se for aí que vai desenvolver e tem esse certo medo? Isso acontece? Então eu tenho um sinal, eu vou para a casa espírita e aí parece que desenvolve ainda mais ou não? Eu posso ser reequilibrada e esses sinais podem desaparecer com o tempo?
É muito comum o medo nas pessoas. Isso é mais frequente do que se imagina. Nós temos observado nas entrevistas que muitas vezes essas pessoas que aparecem cheias de medo, é evidente que nós incentivamos para que a pessoa ore, para que a criatura busque o reconforto da prece, para que ela possa, perdendo esse medo por ela mesma. Evidentemente que nós não podemos forçá-la a frequentar um centro. Ninguém pode manter uma criatura no lugar onde ela não gosta, no lugar onde ela não se sente bem. Nós temos visto que em muitos casos esses sintomas desaparecem com o tempo, porque foi um chamamento na vida dessas pessoas. Foi uma razão pela qual a espiritualidade se manifestou, para que aquela criaturinha em algum momento de sua vida despertasse a consciência dela. E se ela realmente tiver um compromisso mediúnico, esse compromisso vai surgir na hora certa. Tudo tem o seu tempo. Até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, como ensinou Jesus.
Muito bem, 9h38, mensagens de Natal chegando aí da nossa equipe. Aqui, agora você vai ouvir a voz aqui daquele rapaz que fica lá também atendendo o telefone, que fica na produção, ligando para os nossos convidados, para eles entrarem no ar aqui, fazendo todo o apoio técnico aqui, né? O Danilo está aqui, vai deixar sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de desejar, né, nessa data, que é um aniversário de uma pessoa tão especial, que a gente possa receber bem essa pessoa na nossa casa, que é Jesus, e praticar o ensinamento dele, que é o amor, né? Através do trabalho, nos edificando para um dia possamos praticar o verdadeiro evangelho de Jesus, que é o amor fraterno a todos. Né?
Obrigado, Danilo. Agora vamos ouvir a mensagem da esposa dele, da Clarissa.
Desejar um Feliz Natal a todos, que a alegria cristã esteja presente no coração de todos os nossos ouvintes e que possamos, nesse Natal, oferecer os presentes para o aniversariante, que é Jesus, né? Através das nossas atitudes, dos nossos gestos de amor, não esquecer do aniversariante, que ele possa estar na nossa vida nessa data e durante o ano todo.
Muito bem, tá aí mensagens de Natal da equipe que produz aqui o Semeando Boa Nova. 9h40, virou agora aqui no Digital da ABC. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, Casa Rossi Materiais de Construção, telefone 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos hoje falando sobre mediunidade, o nosso tema de hoje é como lidar com a mediunidade. O nosso convidado é o Hilário Rocha, que daqui a pouquinho vai dizer para a gente por que usou, falou, lembrou da palavra comunicação para se referir ao tema de hoje. Clarissa, nós temos perguntas chegando por aí?
É, o Jurandir Martins, de São Bernardo, né, na linha seguindo de como proceder com a mediunidade, ele disse que ele sempre é informado que ele tem mediunidade, né? Desde criança. Ele quer saber como ele deve proceder perante isso. E também ele faz outra pergunta. Qual a relação da telepatia com a mediunidade?
A telepatia é a transmissão do pensamento. Diz o nosso grande benfeitor espiritual Emmanuel, através de Chico Xavier: o nosso maior cofre de segredo é o nosso pensamento. Tudo se processa através do pensamento. Da mesma forma que o som se propaga através do ar, o pensamento das pessoas se dissemina, se espalha por intermédio do fluido cósmico universal, que é o grande veículo que conduz o pensamento. Pensamento é vida, pensamento é força. Isso quem nos esclarece também é o próprio Emmanuel, num pequeno grande livro, Pensamento e Vida, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Os pensamentos, eles estão espalhados, eles estão disseminados por esse estúdio. Eles não estão trancafiados, não estão restritos num determinado lugar. A força do pensamento é muito grande. Um pensamento de amor, ele vara distâncias, ele repercute no plano espiritual. Ele atinge o nosso ser amado, nosso ser querido que partiu, independentemente do lugar onde ele estiver. Infelizmente, pensamentos de ódio também se propagam, também varrem distâncias. A respeito desta afirmativa, que é muito comum nas casas espíritas, às vezes um dirigente, às vezes um entrevistador nos dizer que temos mediunidade, a respeito disso, a maior orientação que nós podemos procurar é no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus vai nos dirimir toda e qualquer dúvida com relação a isso. Vale muito a pena o estudo das obras básicas de Allan Kardec, principalmente de O Livro dos Médiuns. Dizemos ao nosso querido Jurandir: observe o seu coração, analise o teu coração. Tudo depende de você. Muitas vezes as pessoas até nos falam determinadas coisas de uma forma precipitada. Nós precisamos saber analisar muito o que as pessoas falam. Quando as pessoas falam reiteradamente a respeito de uma suposta mediunidade, que às vezes nós nem a teríamos ostensivamente falando, não vamos perder de vista a orientação espírita, que é, antes de tudo, transformar o coração, desenvolver o seu amor, agradecer a Deus pelo dom da vida e procurar sempre o otimismo, a alegria de viver, o amor no coração, ajudar as pessoas, fazer a diferença onde você estiver. E com esta conduta, com essas orientações, querido amigo, você terá a resposta para esta pergunta que atormenta o teu coração.
Fernando?
Telepatia é uma forma de comunicação, comunicação de mentes, a leitura realmente do pensamento. Isso se dá com uma frequência muito grande. Quem nunca, de repente, o quê? Com uma pessoa que tem muita afinidade, um amigo, um familiar, uma pessoa que você convive muito, você vai falar alguma pessoa, a pessoa, ah, eu já sabia que você ia falar. Ou vice-versa. Ou você está assim com a pessoa, acontece tal fato e você já sabe realmente o que a pessoa vai falar. Ah, tá de repente o quê? Pensando na pessoa, de repente a pessoa liga, aparece. Isso na verdade é o que? É a questão da sintonia. Quando a gente está na mesma frequência, a nossa mente tem a capacidade de antecipar a própria fala, a presença física. Então é uma leitura que o pensamento faz, que a mente faz, a alma faz. Então a telepatia é algo muito natural. Então, se a gente perguntar aqui para os amigos, praticamente todo mundo já vivenciou isso. Chega tal pessoa e fala, rapaz, eu sabia isso que você ia falar. Né? Então, obviamente, com o exercício, com a atenção mais apurada, isso, obviamente, pode ser desenvolvida. É uma das faculdades da alma.
Bom, são 9h45, a Sandra do Jardim Alvorada está ligando para a gente aqui. Um abração para ela. Liga ou não? Mandou uma mensagem via WhatsApp e está dando bom dia para os amigos, está dizendo assim, o programa está muito lindo, quero dividir a minha alegria com vocês. Entrei no hall das avós. Olha que coisa linda. Bom dia, Sandra, você agora é vovó. Bom dia para você também, parabéns, está aí. E a Gina do Parque Novo Oratório ligando para a gente também, desejando boas festas a todos e que esta equipe sempre siga no caminho da sinceridade e honestidade. Obrigado pela sua gentileza. Gostaria de parabenizar a minha neta Gabi pelos 2 anos de vida. Tá aí, um abração aqui, a salva de palmas do Cimeiro Bonova para a Gabi. Muito bom, tá aí. São 9h46, mediunidade. Hélio, a mediunidade de cura, tem alguma característica que diferencia essa mediunidade das outras? Aliás, o que é mediunidade de cura?
Isso. Eu vou até me estender um pouquinho mais do que o normal. O que acontece com o Emmanuel diz que nosso atual estágio evolutivo, A nossa principal conquista é o corpo físico. É importante que a gente ressalte isso. A maior conquista no atual estágio evolutivo é o corpo físico. Na iminência de perder o corpo físico, o espírito se desespera. Se desespera, se eu perder esse corpo, ele sabe, por intuição, né, que vai ser difícil para arrumar um outro, que foi difícil para conseguir o corpo que ele tem no momento. Então, quando ele está doente da matéria, ele se desespera e busca tudo, ele busca ajuda, e tudo que tipo de ajuda ele busca, ele topa qualquer negócio, ele vai atrás, ele busca, ele para todas as suas outras atividades e presta atenção no corpo físico para poder não perder esse corpo. A mediunidade de cura, como ela atua diretamente na manutenção do corpo físico, né, é uma mediunidade para o médium que tem essa faculdade, que atua na cura do corpo físico, é uma mediunidade muito difícil para ele, porque quando ele atua efetivamente e consegue os resultados, ele tem uma tendência a ser paparicado de uma forma ostensiva. E aí a mediunidade ostensiva e a paparicação é o mais que ostensiva. As pessoas chegam até a se render e colocá-las em condição de santo. Tanto é que nossos irmãos católicos, eles, para dizer que a pessoa é santa, né, quando ele recebe é porque foi comprovada uma cura física. Nós vamos ter agora a nossa amada Teresa de Calcutá, né, que vai ser levada,
canonizada,
vai ser canonizada. Por quê? Porque ela foi um brasileiro, inclusive, né, que relatou uma cura do corpo físico que ele teve. Então é muito a unidade das mais difíceis para quem tem.
Como pode acontecer a cura por diversas
maneiras. Então, formas. Se nós fôssemos canonizar todos os médiuns que já curaram pessoas, né, nós iríamos ter uma afinidade de santos muito grande. Então, só que eu quero dizer o seguinte: é difícil. A unidade é difícil para quem tem, e para que ele possa passar por ela sem se deixar levar pela vaidade, se deixar levar por aquilo tudo que as pessoas vão fatalmente vão fazer, mesmo que ele não queira, vão atrás dele, vão implorar a presença dele, vão ficar na fila se precisar 15 dias, 20 dias, vão ficar na chuva, no sol, para poder buscar uma cura. Por quê? Por causa do que o Emmanuel falou. No nosso atual estágio evolutivo, nossa maior conquista é o corpo físico.
Fernando?
Essa variedade de faculdades mediúnicas, tá? É um acréscimo da bondade divina. Porque como muitas vezes o ser humano ainda não desenvolveu alguns talentos, então, através dos espíritos, nós conseguimos realmente o quê? Suprir as deficiências realmente do nosso desenvolvimento. E aí vem médiuns trazendo mensagens consoladoras, médiuns trazendo realmente fluido para curar as pessoas, médiuns trazendo o quê? Um pouco mais de alegria na parte musical. Então, cada pessoa tem um talento. E como a sociedade é muito ampla, então ela precisa de várias situações diferenciadas. Então, cada pessoa atua numa área. Da mesma forma, nós encarnados. Um nasceu com o dom ou a facilidade para a medicina, o outro para lecionar, o outro para construir, o outro para organizar. No plano espiritual, também há uma necessidade de atuação em cada área.
Bom, 9h49, mudou aqui para 9h50 agora. Clarissa?
Mandar um abraço para o Eros, do Jardim Oriental. Ele mandou por WhatsApp, olha que bonito. A mediunidade a serviço de Jesus é veículo de luz, de serenidade, dignificando o seu instrumento e enriquecendo de esperança e de felicidade todos aqueles que se lhe cercam. Né? Então, mandar um abraço para o Eros, sempre contribuindo com a gente aqui.
9h50, Hilário. Nós temos aqui algumas perguntas ainda. Como é que nós devemos lidar com a mediunidade em crianças?
Orientando as crianças para que elas possam ser encaminhadas para as aulas de evangelização infantil, que é um dos trabalhos mais lindos que se desenvolve na casa espírita e às vezes muito pouco valorizado pelos dirigentes. Se nós tivéssemos a capacidade de orientar a criança hoje, nós não estaríamos nos deparando com a dificuldade de reorganizar o adulto do amanhã. Muitos adolescentes infelizes, inseguros, imaturos, assim se apresentam hoje pela falta de educação espiritual que não tiveram na infância. É natural que a criança apresente sinais mediúnicos, sintomas da mediunidade, até porque esta criança, pela fragilidade do corpo físico, está muito mais ligada ao plano espiritual do que ao plano material. Até porque a reencarnação é algo muito recente na vida dessa criança. O corpo é muito tenro ainda. Então, as aulas de evangelização infantil, o exemplo de amor dos pais em casa, certamente serão elementos muito positivos para realinhar o caminho desses nossos companheirinhos.
Hélio, a Santinha está mandando uma mensagem aqui para a gente via WhatsApp, um abração para ela. E eu queria que você falasse rapidamente, ela faz um relato muito longo dessas manifestações quando o espírito aparece em fotos. Tem filme, inclusive, né? Dois Solteirões e um Bebê, que apareceu um espírito lá no filme. Como é que é isso? O espírito pode aparecer em foto, filme, essas coisas?
O plano espiritual, de vez em quando, ele se manifesta de uma forma ostensiva para lembrar, olha, gente, a vida continua, nós estamos por aqui e tal. E é isso que todo mundo vê. De alguma forma ele aparece, uhum, todo mundo vê. E muitas vezes também ele se manifesta, só a pessoa vê. Outras pessoas não têm essa percepção, porque é uma mensagem dirigida particularmente de espírito para espírito.
Fernando, e como é que a gente faz para saber se um médium é bom, é confiável, se ele é um bom médium? Como é que a gente faz para saber, hein?
Se reconhece realmente a árvore pelos frutos, né? Eu acho que a mensagem, uhum, de Jesus é muito clara nisso. Então, se realmente a gente quer prestar um serviço para o bem, a gente tem que se esforçar para se transformar, como realmente Hilário falou, e procurar realmente fazer boas obras constantemente. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos, tá? Uhum. A gente está muito longe da questão da perfeição. Mas quando o indivíduo se esforça verdadeiramente para fazer o bem, o plano espiritual reconhece isso e fala assim: bom, aquela pessoa tem seus defeitos, mas é uma pessoa que está querendo trabalhar para o bem. Então, utiliza desse indivíduo.
9h53, hoje é um momento muito especial para esse programa, né? Não tem como categorizar.
Ele nunca vem.
Ele nunca vem aqui. A gente cobra ele, é da nossa equipe que fica na retaguarda aí, nunca vem aqui, mas está aqui, acreditem em vocês, nossos queridos ouvintes, encarnado, materializado, e vai falar agora com vocês, nosso querido Edson Lorenzini. Edson, bom dia, obrigado por você estar vindo aqui com a gente. Olha, até a plateia está se manifestando. Então, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Eu agradeço.
Presente de Natal.
Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Bom dia. Cheguei bem atrasado, né? Bom dia, ouvintes, também. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Infelizmente não pude participar do programa desde o início, mas finalizando aqui e aprendendo bastante sempre com vocês.
E aproveita e deixa a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Eu desejo a todos um Feliz Natal. Realmente um Natal com Jesus verdadeiramente, né, dentro do lar, dentro do coração, e muita paz e muito amor a todos.
Obrigado por você estar com a gente aqui. Hoje estamos falando da mediunidade, né? Falamos agora, acabamos de falar da mediunidade de cura quando você chegou.
Ah, é?
Como é que é a mediunidade de cura? O espírito vem lá e incorpora em você? Como é que é isso? Conta pra gente rapidamente aqui.
Quando a gente fala médium, incorpora, dá a intenção, assim, impressão de que tem o espírito toma conta, né, do corpo. Na verdade não é isso, né? É o espírito juntamente com o meu espírito, né?
Uhum.
Próximo. Então, na verdade, o pessoal questiona onde você fica, você sai, vai para outro lugar, né? Na verdade não é assim. É realmente a presença do espírito, né, junto ao meu, e nós dois atuando juntos, né? E eu, como sendo médium consciente, por vezes algumas coisas não estou assim tão consciente do que está acontecendo, mas na maioria das vezes sim. Então eu vejo a manifestação, né? Tudo acontecendo, né? O tratamento acontecendo ao mesmo tempo. Então, só não interfiro, não tem como interferir. Às vezes eu percebo, por exemplo, quando o tratamento às vezes é mais lento e parece que dá a impressão que, vamos supor, eu quero interferir, mas não consigo.
Não tem jeito.
Não tem jeito.
Tem uma força maior ali que...
É uma força atual.
Ok. Bom, 9h56, Rocha, tinha deixado para você uma pergunta para você responder, para você falar sobre a comunicação, né? Você que usou a palavra comunicação, né? O que tem a ver a comunicação? Conta rapidamente para o nosso ouvinte aqui. O que tem a ver a comunicação com o tema de hoje, mediunidade?
Tem tudo a ver. Porque mediunidade é vida. Mediunidade é comunicação. O grande educador Herculano Pires, que nos educou a todos através do amor, foi taxativo, foi peremptório. Uhum. Sem comunicação, não existe mediunidade. Criatura nenhuma pode estar no meio de alguma coisa se não houver a comunicação. A comunicação é a chave da vida. Se assim não fosse, Deus não teria outorgado a cada uma de suas criaturas a faculdade da palavra, a possibilidade da criatura poder se expressar, poder verbalizar aquilo que está sentindo. Existe também a comunicação não falada, a comunicação em que o expositor olha para você, em que o expositor olha para o público e sente até a transpiração do público. Se não houvesse comunicação, nós seríamos uma geração de moitinhas, nós seríamos uma geração de criaturas encaracoladas dentro de si mesmas, perdidas no abismo profundo da ignorância. E não é isso que Deus quer para seus filhos. Por isso, mediunidade e comunicação têm tudo a ver na sintonia da vida.
Muito bem, obrigado, Hilário. Hélio, alguma indicação de livro sobre esse assunto para os nossos ouvintes?
O livro dos médiuns, eu acho que é fundamental que as pessoas leiam primeiro, né, para que depois todos os outros ele possa vir complementar e ver como é que ele vai utilizar aquilo, né?
Bom, Jurandir Martins, de São Bernardo, parabéns, você é o ganhador do livro da segunda hora de hoje. Lembrando que hoje foi o Davi Urico, lá de Itu, e o Jurandir Martins, de São Bernardo. Pode retirar o número do Espírito Semeador às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e também lá aos sábados, às 10h, às 11h30, na rua Itapiranga, 312, em Santo André. Fernando, a sua mensagem de final de ano aí para os nossos ouvintes?
A minha mensagem é que dê um presente a Jesus. Seja presente na vida de alguém. E mesmo que você esteja sozinho, seja presente em pensamento, elevando a Deus uma prece, em gratidão à vida e em gratidão realmente o quê? A essa oportunidade de estar aqui presente. Seja presente a uma outra pessoa.
Rocha, a sua mensagem de Natal para o nosso ouvinte?
Faça você mesmo a diferença na sua vida. Seja sempre um Natal na vida de todos aqueles tiverem a possibilidade de conviver contigo.
E a você, nosso ouvinte, a minha mensagem, que você lembre-se que Jesus está sempre presente na sua vida, por mais que você, às vezes, não o perceba, ele está do seu lado, está nascendo a cada instante.
E uma boa semana para você, ouvinte, e um Feliz Natal.
Pouco tem mais. ZYK 651, Rádio ABC, 1570 para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.